E o vencedor é, todos os dias, na Rádio Observador, avaliamos e pontuamos os protagonistas da atualidade. Hoje contamos nesta edição com o José Manuel Fernandes, Miguel Pinheiro e com o Rui Pedro Antunes, o editor de política do Observador. Juntam-se nesta manhã a Judite França, Paulo Ferreira e Carla Jorge Carvalho.
Antes da terça-feira de Carnaval, temos então os primeiros vencedores desta semana. Bom dia a todos. Rui Pedro Antunes, vamos começar por ti. Vamos falar de vacinação na Assembleia da República?
É verdade, Carla. De vacinação e também vamos voltar aqui a uma rubrica, uma sub-rubrica que é o perdedor é, que já nos habituámos a isto.
Portanto, não encontras vencedor neste caso?
Não encontro vencedor, só encontro perdedores, ou perdedor se preferires. E eu ia começar por Marcelo Rebelo de Sousa, a quem daria um 8. E porquê? Porque o presidente, nós já o vimos em várias circunstâncias a ser fotografado, e desta vez estávamos à espera de ver mais uma vez uma mil presidencial ou uma forma qualquer de contornar isso e, portanto, ver a vacinação, e isso não aconteceu. Nós temos um presidente que tirou a camisola para a vacina da gripe, que tira a camisola sempre que está a bandeira verde em Cascais. Temos imensas fotos do presidente a comer pão de ló no final do mês de janeiro, mas não existe uma foto do presidente a ser fotografado. E porquê é que isto é especialmente crítico? Porque esta vacina é das vacinas que, desde dizerem às pessoas que, através de fake news, que cresce um rabo de porco, ou que a partir do momento em que tomam a vacina há um chip do Bill Gates, ou o Bill Gates controla a pessoa, e outras fake news que circulam, era essencial as pessoas verem então o responsável político a tomar a vacina. Não é que essa desconfiança seja generalizada, mas era uma hipótese do presidente dar esse exemplo às pessoas. Mas desta vez não levou. E leva a desconfiança a que o presidente simplesmente agora, que é impopular levar a vacina, ou seja, pode ser impopular no sentido em que o Presidente da República podia ser visto numa foto a dizer: Marcelo já foi vacinado e esta é a Senhora Maria, vamos imaginar, tem 80 ou 90 anos e ainda não foi. E, portanto, para evitar este tipo de crítica pública, que até seria injusta porque já se viu que as chefias do Estado têm que ser vacinadas, o Presidente desta vez não aparece a ser vacinado. Agora, pode simplesmente não querer ser visto duas vezes, vai haver uma segunda toma, e por isso é que eu lhe dou um 8, porque ainda há hipótese de ir a isto na oral. E só outra coisa interessante também, eu acho que já falaremos aqui também da própria Assembleia, que é, as duas maiores figuras do Estado foram vacinadas. A terceira, que tem o cargo mais executivo, que é o Primeiro-Ministro António Costa, ainda não há notícia de quando será. Acho isto estranho, não é? É António Costa que mais está, dos três, o que mais está no terreno. Mas pronto, fica aqui este 8 para Marcelo Rebelo de Sousa. A única dose que vimos foi aquela meia dose de arroz branco com bife com ovo caval. Acho que era só meia dose. Essa, de facto, vimos a foto. Agora as outras continuamos à espera. Não sei se é para a segunda dose.
E será, José Manuel Fernandes, que há aqui um processo de vacinação envergonhado às principais figuras do Estado?
É claramente um processo de vacinação envergonhado às principais figuras do Estado. Isto nunca foi assumido desde o princípio, como é óbvio, não é? Portanto, houve um momento em que se começou a dizer, várias pessoas começaram a dizer que era importante as principais figuras do Estado serem vacinadas. Quando esse debate começou, saiu aquele famoso despacho do Primeiro-Ministro, que era um despacho, enfim, não sei se é despacho que se diz, mas uma lista absolutamente sem fim, que abria campo a tudo por aí abaixo, não é? E que permitia que vacinar tribunais inteiros, por exemplo, vacinar um número de autarcas quase sem fim, vacinar, enfim, e depois de repente, quando isso saiu, ficou toda a gente atarantada e vimos uma falta de critério medonho com tribunais em que só se vacinavam 3 ou 4, tribunais que decidiam vacinar toda a gente, membros do governo, enfim, aí houve algum critério sobre aqueles que apesar de tudo se vacinavam, mas depois, quando chegámos à Assembleia, foi o caos absoluto. Já acho que vamos falar um bocadinho disso, porque o Presidente da Assembleia fez uma lista e de repente sem consultar sequer as pessoas, e de repente as pessoas começaram a dizer eu não quero ser vacinado agora, eu não quero ser vacinado agora, e quando chegámos a outras instituições percebemos que não havia de facto mínimo de ordem, porque entre aquilo que era o normal, portanto digamos o mais racional, haver de facto uma prioridade a quem era de facto insubstituível e portanto teria que ser vacinado porque estava a ocupar um lugar onde dificilmente poderia ser substituído por outra pessoa e portanto era bom que pudesse ser vacinado para não interromper funções, e aquilo que já eram vacinação para no fundo passar um pouco à frente na lista, naquela lista não havia critério nenhum, passou-se do 8 ao 80 e de repente instalou-se a confusão. E agora temos de facto pessoas que se puseram de fora da lista, que não se percebe se vão entrar se não. Por exemplo, o Rui Rio, julgo que a certa altura, acho que o Rui Pedro pode esclarecer-me, porque eu já me baralhei no meio disto tudo, o Rui Rio, a certa altura, disse que não ia ser vacinado, e eu ontem vi uma notícia dizer que ele vai ser vacinado esta semana, portanto, já ninguém se entende, e no que diz respeito aos mais altos cargos, percebemos, por exemplo, que Ferro Rodrigues deve ter sido daqueles que desde o princípio achou que ele era muito importante ser vacinado, e portanto já tratou de se vacinar a semana passada.
O país parava se ele não fosse. O país parava.
O país parava se ele não fosse vacinado e, portanto, já tratou de se vacinar a semana passada discretamente, naturalmente. O Presidente da República não creio que achasse que estava à frente de todos os demais, apesar da sua conhecida hipocondria, mas, pronto, já eu acho que era daqueles que fazia sentido ser vacinado, mas já foi vacinado, mas não quis dar o exemplo como de assumir isso frontalmente, como eu acho que devia ter assumido, e agora vamos seguramente andar, vamos continuar a andar nesta espécie de jogo de esconde-esconde, ou mostra-mostra de uma forma envergonhada, durante um processo que começou mal e vai continuar mal, porque aquilo que começa mal tarda ou nunca se endireita.
E isto tudo apontas
bem,
para
isto tudo
apontas
queres para uma nota,
onde?
Não é?
Quero uma nota.
Queres,
ainda
queres
não
nota.
Recebi para cá.
Eu vou dar a nota, vou dar um 5 a Ferro Rodrigues, porque eu acho que talvez deste de todos os responsáveis políticos foi aquele que se portou de forma mais desastrada até agora.
Mas logo Ferro Rodrigues, Paulo, chamo-te a ti, porque já fizeste um comentário sobre isto há algum tempo, logo Ferro Rodrigues, que até convoca um grupo de trabalho para apreciar o processo de vacinação na Assembleia.
Como disse o José Manuel Fernandes, nós em Portugal temos sempre um provérbio apropriado para definir cada situação, e esta é o tal, o que nasce torto nunca ou jamais, nunca ou tarde sem direito, é qualquer coisa do género. E portanto isto nasceu tortíssimo, esta decisão sobre quando vacinar os detentores de cargos públicos e quais vacinar. Primeiro não era nenhum, depois começou-se a achar que era ridículo e passaram a ser quase todos, milhares, e agora ficou-se neste limbo em que se vacinasse escondidas no Parlamento, então é absoluta confusão, ninguém sabe o que é que para. Eu aqui distinguiria, ao contrário daquilo que o Rui Pedro Antunes disse há pouco, e que o Miguel Pinheiro também, antes desta rubrica no Bom Mau e Vilão, disse, eu aqui distinguiria em relação ao Primeiro-Ministro, ao Presidente da República, Primeiro-Ministro, ao Presidente da Assembleia da República, duas coisas. Uma coisa é nós sabermos e temos a obrigação, eles têm a obrigação de informar e nós temos o direito de saber que estão a ser vacinados. Outra coisa, há aqui uma banda sonora, eu agradeço, de fundo.
Continue, é para acompanhar, para dar ritmo,
é para
dar
ritmo. Sem
qualquer indireta.
Muito bem escolhida.
Muito bem escolhida.
Americano.
Exato. Uma coisa é nós sabermos, e temos que saber que eles foram vacinados, outra coisa é nós vermos e haver um espetáculo mediático à volta da coisa. Eu sei que a vacinação está transformada numa espécie de big show vacinas, não é? Uhum. Em que todos os dias há meia dúzia de membros do governo que vão a todo lado para aparecerem na fotografia e nos telejornais
porque foram os bombeiros que foram vacinados, foram lares e por aí fora. Outra coisa é, de facto, o espetáculo mediático à volta disso. E eles têm a obrigação de informar que aconteceu ou que vai acontecer. Agora, dispensamos, provavelmente, esse show. O que se passa no Parlamento é que Ferro Rodrigues já anunciou a semana passada que tinha sido vacinado, ao mesmo tempo que o Presidente da República o fez, e, portanto, houve aqui uma clara concertação dos dois para fazerem esse anúncio, mas depois não o comunicado da Assembleia diz que mais deputados foram vacinados, não diz quais, nem quais os critérios, nem como é que essa decisão de deputados serem vacinados articula com o tal grupo de trabalho criado por Ferro Rodrigues. Grupos de trabalho, imaginem.
Mas esse grupo
no Parlamento
de trabalho...
não há comissões mais, não há uma comissão permanente, não há uma
há uma conferência de líderes,
conferência
não é?
De líderes, não há nada, portanto é preciso constituir em cima disto tudo mais um grupo de trabalho para analisar a tormentosa questão de quem vacinar, e depois começa-se a vacinar sem esse grupo de trabalho ainda ter dito ou ter sido formado, nem sei em que ponto é que isso está. O Rui Pedro Antunes seguramente saberá.
Parece que o grupo de trabalho não é para decidir quem é vacinado na primeira fase,
para
decidir quem é vacinado nas fases seguintes, porque isso é também muito complicado.
Quem não quis, e esse grupo de trabalho vai decidir a posteriori quem é que vai ser vacinado.
Portanto, está atrapalhada, instalada, a transparência, a falta de transparência é o habitual, portanto faz-se panelinha, porque no Parlamento acha-se que são representantes do povo, mas não têm que dar nestas coisas justificação ao povo. Era tudo tão fácil desde o início. Há uma comissão permanente que tem cerca de 40 membros que põe, deixa o Parlamento a funcionar 2 meses no verão, sempre. Porque é que essa comissão permanente não foi escolhida desde o início para ser prioritária? Porque já se considerou que é ela que mantém o Parlamento a funcionar quando não estão todos os deputados. E depois, no meio disto tudo, há deputados grávidos da sua importância que acham que deviam estar na primeira linha com 20 e tal, 30 anos, porque se acham fundamentais à manutenção do regime. É como se o eixo de rotação da Terra mudasse se eles se algum dia não estiverem ou forem substituídos. Por outro lado, há aqueles que também depois bancam os altruístas e dizem que não querem, mesmo que estejam na primeira linha. Enfim, a confusão armada, não, nada disto faz sentido, e eu daria aqui também uma negativa de 7 a Ferro Rodrigues.
Ferro Rodrigues com 7 está com média de 6 nesta altura. Deixem-me recorrer também a um ditado popular, dito de França, mas isto não é agora preço por ter cão e preço por não ter? Se se mostra que se é vacinado é exibicionista, se não se mostra é porque não há transparência. Também, onde é que se encontra aqui um meio termo?
Eu acho que tem que haver um meio termo, que é o meio termo da coerência. O que não faz sentido é incentivar a vacina da gripe e para isso despir a camisola. E depois, quando estamos a falar de uma vacina que tem a importância que tem, e enfim, não pensando nas teorias da conspiração, mas pensando que algumas pessoas, e eu conheço algumas instruídas, que dizem, deixem tomar os outros primeiro, até tomarem a segunda dose e depois então vê-se. Isto é uma falta de coerência que pode ser entendida e pode ser mal entendida, sobretudo quando não há transparência nem há explicação. Há uma nota no site da Presidência apenas. Isso é pouco, não é? É pouco. Claro que da primeira vez que houve e que o Presidente da República tirou a camisola para dar o corpo ao manifesto, percebeu-se que afinal não havia vacinas da gripe suficientes. E o Presidente da República sabe que este processo está todo atrasado, tem a certeza que em setembro não haverá 70% do país vacinado e, portanto, também não quer voltar a fazer o mesmo erro. A questão é o que é que parece uma ocultação aqui, e o Presidente da República não quer ser acusado daqueles tais comentários de que uns são filhos e outros são enteados. É preciso defender aquilo em que se acredita. Acredita-se que as principais figuras da nação devem ser vacinadas, então siga-se com essa linha. E não faz sentido Ferro Rodrigues fazer exatamente a mesma coisa quando foi dos principais a dizer que sim, que deveria ser vacinado, e depois não faz sentido o que está a acontecer na Assembleia da República, que é, como diz o Paulo, uma autêntica atrapalhada. Vamos gerir aqueles que não quiseram a vacina e que vão ser vacinados depois, mas afinal de contas quais são os prioritários? E onde é que está a lista final, porque houve várias listas e várias listas a serem atualizadas, de quem vai ser vacinado e quem não vai? E qual é a ordem em que isso vai acontecer? Vamos vacinar por grupos parlamentares? Vamos vacinar por idades? Para fazer um grupo de trabalho é já quando o caos está instalado. E depois, o grupo de trabalho normalmente não decide nada muito especial. Não decide nada que, por exemplo, nós aqui não poderíamos decidir com alguma facilidade. Desde que nos deem os critérios, é simples, faz um Excel e decide-se. Esta questão de o Parlamento ser a Casa do Povo é exatamente aquilo que os deputados e o Presidente da Assembleia da República se esquecem constantemente. Para falar de democracia, não basta fazer o 25 de Abril na Casa do Povo. É preciso não deixar o povo na ignorância, que é isso que tem acontecido.
E então o teu vencedor barra perdedor é?
O meu perdedor, claramente, é Fé Rodrigues, que leva um 5, porque não tem apelo nem recurso nesta altura do campeonato.
Miguel Pinheiro, já disseste no Bom, Mau e o Vilão que não gostaste que Marcelo Rebelo de Sousa se tivesse vacinado às escondidas, sem que ninguém visse. Tens nota para isso ou escolhes outro vencedor barra perdedor?
Não, eu preferia só falar aqui um bocadinho do problema mais genérico e mais grave, que isto faz parte desta falta de transparência com que nós em Portugal, a classe política portuguesa muitas vezes tenta resolver os problemas. Existe esta estratégia sempre de pensar que as pessoas cansam-se de ouvir notícias sobre as sobras das vacinas e, portanto, já não ligam, como o Paulo estava a dizer há bocadinho, e esquecem e seguem em frente. Agora, isto é um erro porque as pessoas não se cansam, não esquecem e não seguem em frente. Até se podem cansar, até podem seguir em frente, mas não esquecem e estas coisas ficam lá. E nós temos um problema de falta de transparência na Assembleia da República, claro, na Presidência da República também, mas não só. Por exemplo, nós temos hospitais que se recusam a revelar quem vacinaram. Recusam-se a dizer se membros dos seus conselhos de administração foram vacinados quando não era suposto serem. Temos o Ministério da Saúde, que se recusa a dizer claramente se os administradores dos hospitais fazem ou não parte do grupo prioritário. A letra da norma é muito clara, não fazem, mas o Ministério da Saúde recusa-se a dizer claramente se é assim ou se não é assim. Porque a ideia que passa para fora desta bolha política é de que se protegem todos uns aos outros. Temos uma elite que se protege toda uns aos outros para que amanhã possam ser eles os protegidos. E então nós vivemos aqui num permanente nevoeiro em que não temos informação, porque as elites recusam a dar essa informação. Quem tem a obrigação de dar informação não dá. Umas vezes é um ministério, outras vezes é a presidência, outras vezes é a Assembleia. E as pessoas se sentem estão a esconder alguma coisa, e se estão a esconder é porque sobra para elas. E por isso, já cá faltava alguém a usar esta palavra, eu sinto que essa é a minha obrigação histórica. Depois temos o populismo, depois queixamos-nos todos muito que, ai Santa Maria Mãe de Deus, que o André Ventura está com tantos votos. Bem, pois é, vamos ver nas autárquicas. Nós agora temos a Câmara de Lisboa com um vereador e uma diretora do departamento a serem vacinados com sobras de lares. Fernando Medina em silêncio, vamos esperar para as eleições, acho que sim. Fernando Medina que fica em silêncio e depois na noite das eleições vem a queixar-se que as pessoas estavam furiosas a votar. Por isso a minha nota é para o sistema, a minha nota é um 6 para o sistema.
É um 6 para o sistema.
Eu gosto do sistema. Diz-lhe, Manuel.
Mas Fernando Medina teve uma ação muito mais interessante, porque mandou três presidentes de junta convocar 450 cidadãos idosos para pavilhões em Lisboa para dar-lhes vacinas e depois fazer um vídeo para pôr nas redes sociais a dizer que a Câmara já estava a vacinar cidadãos idosos. Basicamente, uma pequena ação de propaganda, portanto, rapidamente, num instantinho, sem se perceber também bem quais foram os critérios, três presidentes de junta de Lisboa, na sexta-feira passada, à tarde, à pressa, fizeram uma ação de propaganda, usando 450, acho que foram 450 figurantes, naturalmente ficaram contentes, que foram os beneficiados dessa ação, feita aparentemente também à margem, ou não se sabe bem como, do nosso sistema, da ordem normal do sistema de saúde. Agora as câmaras e as juntas também entram nesta neste forró.
Não te esqueças que estamos em ano de autárquicas, não é? E que daqui a sete meses ou oito vamos ter...
Eu não me esqueço, pelo contrário, lembro-me.
Pois, eu sei.
Estes atos fazem-me lembrar isso.
Não é por acaso que eles estão a acontecer e que não há decoro nenhum em utilizar uma doença que mata pessoas, ainda bem que temos a vacina, que ela está a chegar, mas não há problema nenhum em utilizar isso tudo para mais baixa propaganda política, enfim.
E enquanto se vacinam alguns desses munícipes, Rui Pedro Antunes, consegue explicar-nos já muito apelamos aqui aos teus esclarecimentos para perceber como é que está a decorrer o processo de vacinação na Assembleia da República. Afinal, o que é que se sabe, o que é que se consegue saber?
Sabe-se pouco, que é um desafio para nós, observador, agora durante o dia também tentarmos esclarecer as pessoas sobre isso, mas de facto há confusão instalada, porque daquela lista de 50 passou a 35, o grupo de trabalho não é sobre esses 35, portanto foi definido para uma coisa que nem sequer era urgente e entretanto foi-se vacinando pessoas. Eu fiz uma questão ao gabinete de Ferro Rodrigues um pouco antes das 6 da tarde, de sexta-feira, a perguntar, e eles não sabiam, disseram só, são outros deputados, não vamos dizer, ou não sabiam ou não quiseram dizer. Pois muito bem, a rádio tratou isso, a nossa rádio, a Rádio Observador, e o Rui Casanova, eram 19 e 18, portanto duas horas depois, e disse-me logo, Fernando Ruas e o Eduardo Pacheco, por exemplo, vão receber a vacina esta semana. Como é que ele soube? Ligou aos deputados um a um. Bom, eu não sei, eu espero que não possamos perder o Rui Casanova para o gabinete de Ferro Rodrigues, já que ele conseguiria nos dar mais informação e transparência a um processo importante. De qualquer das formas, isto é tão simples como isto. Não sabem? Perguntem. Divulguem. Não querem divulgar porquê? Porque assim fica tudo aqui numa nebulosa em que não é preciso dar grandes justificações. E é impopular estes estarem a tomar a vacina e assim fica tudo neste grande nevoeiro que não se percebe quem é que está ou não a tomar a vacina e quem é que vai tomar. Mas uma coisa isto traz de positivo é que nos como dizia o Miguel, as pessoas não esquecem. E nós também não esquecemos e, portanto, vamos atrás e tentar perceber que pessoas é quando vão ser vacinadas. Já sabemos que, pelo menos, destes dois deputados vão ser vacinados esta semana e sabemos porquê. Porque esse funcionário da Assembleia... Ah, não é, não. É jornalista da Rádio Observador. Foi Casa Nova, descobriu.
Mas isso acontece porquê? Porque estamos aqui na proteção de dados, porque não se deve divulgar. Há alguma explicação oficial para isso, Rui Pedro?
A explicação oficial, desculpa interromper o
Rui Pedro, sim,
Miguel. Há poucas vacinas e cada deputado que tomar uma vacina é uma vacina que outra pessoa cá fora não toma. E como não têm coragem de assumir isso, escondem. Claro que não tem nada a ver com proteção de dados, é vergonha daquilo que estão a fazer.
Não é proteção
porque não
de dados.
Não têm um bom critério, é proteção de reputações.
É proteção de pares, não é proteção de dados, é proteção de pares. Protegem-se uns aos outros.
Mas houve deputados que disseram, eu dispenso a minha vacina e dou a um bombeiro, e dou a um médico do privado, mas isso também não faz sentido, pois não? Nem pode ser assim.
Não deve ser assim, não devia ser assim, se o processo desde o início tivesse sido conduzido com normalidade. Já nem se pede que se reinvente a roda, não é? É normalidade, é definir à partida uma lista sensata do mínimo para o Parlamento funcionar e toda a gente percebia, e o Governo também, mas também a Ministra da Saúde, por exemplo, já foi vacinada. Está-se aqui a discutir tanta gente e a Ministra da Saúde, que está na frente de batalha, digamos, todos os dias a tomar decisões, independentemente de concordarmos mais ou menos com elas, não interessa agora. E em vez de haver essa lista desde o início, que não era difícil de fazer de uma forma sensata, ponderada e não maximalista, entrou-se nesta espiral de loucura e a partir daí nada tem conserto. E depois a tal vergonha leva o Parlamento, essencialmente o Parlamento, a tentar esconder porque tem medo da reação de muita gente pensar que estão a usar o seu cargo, o seu privilégio, digamos, para passarem à frente da lista. É basicamente isto que está em causa. Então está tudo embrulhado.
Fica tudo embrulhado e por isso hoje o vencedor ficou um perdedor. Não houve uma única nota positiva. O Rui Pedro Antunes foi ainda assim o mais generoso, deu 8 pontos a Marcelo Rebelo de Sousa. A partir daí foi sempre a descer. O vencedor vai fazer uma pausa de carnaval, mas voltamos na quarta-feira.